Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
8:02, muito boa noite. Onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, porque está começando Pensar Educação, Pensar o Brasil, depois de longas e divertidas férias, muito calor, viagem e tudo mais. Pensar Educação, Pensar o Brasil, de volta nas noites da Rádio UFMG Educativa, fazendo um pouquinho da discussão sobre educação para as noites de segunda-feira, aqui na Rádio UFMG. Onde quer que você esteja, repito, receba aí o nosso abraço. Eu sou Yolanda Assunção e vamos dar boa noite para quem está lá do outro lado do vidro. Boa noite, professor Luciano. Eita, que não está aberto. Opa, eu vou resolver isso e daqui a pouco a gente volta lá com o pessoal do outro lado do vidro. Enquanto isso, nós vamos falar do que nós queremos no programa de hoje. Hoje tem entrevista com o professor Carlos Roberto Jamil Cury, uma tradicional entrevista de início de ano sobre as perspectivas para a educação em 2015, discutir um pouco, fechar 2014 e abrir 2015. Ah, acho que acabamos de resolver nossa questão. Professor Luciano, me escuta?
Escuto muito bem.
Nós também te escutamos.
Boa noite, Helena. Boa noite aos amigos, a todos aqueles que nos ouvem pela internet, pelo rádio, no Brasil e no mundo. É um prazer muito grande. A gente estava brincando essa semana, é um prazer inenarrável retomar abrindo o novo ano do nosso programa no rádio, em boa companhia, em muito boa companhia. É sempre bom começar o ano com as perspectivas para a educação brasileira, ouvindo o Cury, encontrando com a turma que está aqui no estúdio, de Yolanda, e, sobretudo, termos o contato com os nossos ouvintes, nossos colegas que nos ajudam a fazer o programa, não é isso, Yolanda?
Isso. Eu, como já comecei falando, vou dar boa noite para o professor Cury também. Boa noite, professor.
Boa noite, Yolanda. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço.
E também tem gente nova chegando. A Amanda Martins está lá do outro lado do vidro. Ela que é pedagoga pela UENG. É isso, Amanda? Muito boa noite.
Boa noite, Yolanda. Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão ouvindo já à noite.
E também tem mais gente nova, a outra Amanda, a Amanda Soares, que está aqui do meu lado, está acompanhando as redes hoje junto com o Mauro Lúcio. Boa noite, Amanda.
Boa noite. Agora eu vou passar para vocês a agenda educativa. O destaque de hoje vai ser que começou hoje a semana sem professor na Faculdade de Educação da UFMG, com o tema 180 anos de história da formação de professores, 1835-2015. Até sexta-feira, o auditor Neyton Rodrigues recebe duas mesas por dia, uma às 8:30 da manhã e as outras às 8:30 da noite.
Isso aí, lá na segunda hora, mais pontos da agenda, mais agenda educativa para a gente. Mas na segunda hora também tem Educação em Pauta com o professor Marcos Taborda, falando sobre o FIES, um pouquinho discutindo com o jornalista aqui da Rádio UFMG Educativa sobre esse financiamento para alunos do ensino superior. E na última meia hora de programa tem Educação em Mídias de volta também. Hoje, mídias bem caseiras, né, não, Luciano? Vamos falar das nossas mídias?
Vamos falar das nossas mídias, mas também temos que falar da pátria educadora, do encontro da Xuxa com o ministro, do ministro com a Xuxa.
Muitas coisas,
isso,
né?
Muitas coisas que estão bombando na internet e no jornal.
E também vai ter reportagem especial. Hoje, dia 2 de março, começam as aulas na UFMG com a recepção de mais de 4 mil novos alunos aqui na UFMG, chegando para a universidade. Então vamos dar uma respirada, agora que a gente já falou tudo o que teremos hoje, ouvindo Tim Maia, Rio, e daqui a pouco a gente volta com mais Pensar Educação, Pensar Brasil.
Sorriu pro meu rio, sorri de tudo, e adorado. acorde todo dia, já leve com a luz. Rio é mar, eterno se fazendo amar. O meu rio é lua, amiga branca e lua. É sal, é sol, é sul, são nossos filhos, branco azul. Por isso que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme, porque não se cansa. Meu rio que balança o rio. Rio que mora no mar, sorrio do meu rio que tem no seu mar. Lindas flores que nascem morenas em jardim de sol. Rio que serve de vidro, sorrio do meu rio que sorri de tudo. E é dourado quase todo dia, e alegre com a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e lua. É sal, é sol, é sua, somos descobrindo branco azul. Por isso que o rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme, que não se cansa. Meu rio que balança,
está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Prosa de Bicho, a convivência humana com outras espécies, de segunda a sexta-feira às 10h45 da manhã. Uma produção do Centro de Extensão da Escola de Veterinária da UFMG. Prosa de Bicho, você ouve aqui, Rádio UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas 10 minutos, e para você que está em casa e quer participar com a gente, liga para cá, 3409-6417, Mauro Lúcio está ao lado do telefone para te atender. Também tem como mandar e-mail, pensar@ufmg.br, tem o facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil, e o twitter.com/pensareducação. Manda recado, manda pergunta, participa com a gente. Lembrando que hoje Tarcísio Mauro Vago não está conosco aqui. Luciano, ele está muito ocupado sendo pró-reitor?
Isso é outra novidade. Nós temos pró-reitor na nossa equipe agora. Tarcísio fez a proposta, organizou a proposta o ano passado com os colegas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e desde final de dezembro ele já é o pró-reitor, oficialmente pró-reitor de Assuntos Estudantis. Por conta disso, ele está nesse momento no auditório, aqui ao lado, mas no auditório, fazendo as vezes de pró-reitor, recebendo os alunos, os calouros na UFMG. Tem uma conferência agora da professora Cláudia Maiorga, e ele está acompanhando, então, como pró-reitor, e por isso ele não está aqui. Mandou um abração para o Curi e para todos os nossos ouvintes. Certamente, semana que vem, ele já estará conosco.
Isso aí. Então, vamos dar sequência no programa de hoje.
Entrevista.
Começo de ano, hora de fazer balanço. E hoje estamos aqui com o professor Carlos Roberto Jamil. Curi, Priscila, conta um pouquinho pra gente sobre o professor. Um pouquinho, porque esse currículo extenso, a gente tem que dar uma reduzida.
A gente resumiu bastante o currículo e lá vai, né? O professor Carlos Roberto Jamil Curi é graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Nossa Senhora Medianeira, mestre em Educação, História Política e Sociedade pela PUC de São Paulo, doutor em Educação, História Política e Sociedade pela mesma instituição, e fez o pós-doutorado na Faculdade de Direito do Arco São Francisco de São Paulo e na França. É professora emérita da Faculdade de Educação da UFMG e professora adjunto na PUC Minas. Tem em torno de 13 livros, acho que isso pode ser mais um pouquinho, e ainda possui capítulos em 66 livros.
Esse é o professor Curi.
Isso. Ô, Curi, seja mais uma vez bem-vindo. A gente já está comentando que está virando tradição, já virou tradição recebê-lo aqui nesse primeiro programa do ano. E é um prazer recebê-lo de novo. É preciso lembrar que eu acho que o último livro dele, pelo menos livro autoral, é na nossa coleção.
Exatamente.
Do Pensar em Educação Pensar no Brasil.
Pode lembrar que você está surpreso e falar que ele vai ser sorteado na noite de hoje, vai ser dado para um ouvinte nosso.
Ai, que bom. Então, que ótimo, que ótimo. É um livro que é uma contribuição muito interessante, muito importante sobre a história do direito à educação no Brasil. Então, será certamente quem ganhá-lo... Era um bom presente. Curi, o ano passado nós abríamos aqui lamentando o adiamento da Conferência Nacional de Educação, mas sobretudo lamentando a postergação da CONAI e, sobretudo, a gente lamentava a não aprovação do Plano Nacional de Educação.
Muito bem.
Ambas já aconteceram. O plano...
Foi aprovado
e em seguida, já no final do ano, realizamos a CONAI.
Isso.
Que implicações que você vê para 2015 desses dois movimentos, a aprovação do plano e depois a realização da CONAI?
A aprovação do plano, ela contém uma novidade e que eu acho que conversamos um pouco o ano passado. Essa novidade é a mudança que houve do projeto de lei para a lei propriamente dita, né? Então, nessa mudança do corpo da lei, apareceram coisas novas que são muito significativas para aquilo que nós pretendemos doravante, que é a instalação definitiva do regime de colaboração, né? Então, isso é, do ponto de vista, vamos dizer, estrutural da lei, é uma novidade muito grande para a legislação brasileira, que é a constituição de instâncias de negociação, instâncias de pactuação. Então, essa, eu acho que é o primeiro elemento a ser considerado na aprovação da lei em junho do ano passado, que é... Por que instrumento essa instância vai ser erigida? Uma portaria, um decreto, uma lei? Tá? Quais são as suas atribuições? Além dessa atribuição genérica de pactuação e negociação, obviamente esse conceito tem que dominar o conjunto. E além disso, quem vai estar presente, né, com que voz? Uma voz de meramente autorização ou uma voz de uma vinculação, né? Sobretudo a primeira instância que vincula a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, esse é um ponto muito importante que decorreu da aprovação da Lei 13.005/2014.
Num país como o nosso, de marcado, em que a federação, né, que o ente federal tem um peso muito grande na conservação de recursos, na ação sobre o sistema, você acha que ele abrirá mão desse poder nessas instâncias de participação?
Eu acredito que sim, porque não há outro caminho. Tá? Não há outro caminho. O caminho que se abriu, e por isso mesmo, criou para nós uma série de expectativas positivas em relação ao Plano Nacional de Educação, foi justamente o pré-sal e o fundo social, que foram aplicados para 75% em educação e 25% em saúde. Tá? Agora, com os problemas que tem havido em torno da Petrobras, todas as suas negociações externas, todas as suas dificuldades internas, toda essa questão de gestão e tudo mais, isto tem um impacto sobre obviamente, sobre a produção do pré-sal, etc., o retardamento e tal. E se isso vem ainda convergente com o ajuste fiscal, nós temos que ficar muito alertas para que as metas não sejam elas finalmente postas simplesmente no papel e as suas estratégias não sejam levadas adiante. Porque uma redução aí vai significar que aquele recurso que a União poderia distribuir federativamente e de uma forma equitativa com relação aos estados e municípios, poderá ficar bastante prejudicado.
Não bastasse os programas da Petrobras, etc., o preço do barril do petróleo também.
Exatamente. Isso aí é que está levando as pessoas a considerarem as dificuldades próprias daquele artigo da lei que indica, não é, o PIB como o instrumento pelo qual você possa alargar as novas condições da educação no Brasil.
Outra coisa que foi aprovada, e você já chamava a atenção da gente aqui antes, a gente até conversou um pouco com você no ano passado, é sobre a obrigatoriedade agora de elaboração dos planos estaduais e, sobretudo, dos planos municipais. Que perspectiva você vê para isso aí nesse ano?
A gente pode dizer que os municípios, eles terão um papel muito preponderante na elaboração dos seus respectivos planos e que, com isso, cooperar para o Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque são 5.600 municípios que têm sobre seus ombros a responsabilidade da administração direta e administrativa, propriamente dita, da educação infantil, que passará a ser doravante obrigatória a partir do ano que vem, a partir dos 4 anos. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade do ensino fundamental. Agora, uma parte, pelo menos. Essa discussão anterior que eu colocava sobre as instâncias é que deverá fazer com que haja um maior equilíbrio na oferta do ensino fundamental entre estados e municípios. Essa é uma dimensão que ainda precisa ser vista com maior cuidado, porque há um desequilíbrio em relação às respectivas ofertas, uma vez que se trata de uma competência concorrente.
Aproveitando esse assunto sobre as ofertas e a idade mínima, né, de entrada da criança no ensino infantil e agora no fundamental, essa indicação do CNS que, na verdade, tem uma proibição, né, de que crianças menores de 6 anos de idade entrassem no ensino fundamental. Que implicações isso pode ter para a organização do ensino fundamental e para a educação dessas crianças também?
Na verdade, foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho a decisão do ministro, é uma decisão bastante bem alentada e fundamentada, né? Mas coloca uma posição nacional em relação à questão da faixa etária, porque a coisa estava ficando de tal modo que, caótica, que cada um tinha um mês de entrada. Ora, essa entrada de meses tão diferentes assim, à primeira vista, que pode ter um impacto psicológico, do ponto de vista da estrutura, isso, a hora que o menino for mais adiante, vai ter realmente um desequilíbrio muito grande nas respectivas entradas em outras etapas da educação. Então, acho que foi uma medida sábia, corroborando uma medida que o Conselho Nacional já havia tomado, e, ao mesmo tempo, segurando um pouco as grandes investidas que houve, sobretudo do ponto de vista do sistema privado, em querer fazer uma precocidade com relação aos aspectos cognitivos da educação infantil.
Então, nós estamos aqui hoje retornando com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, na UFMG 104,5, a Estação do Conhecimento, e estamos fazendo a entrevista aqui, nossa tradicional entrevista com o professor Carlos Alberto Jamil Cury, nosso parceiro do Pensar. Nós vamos agora ouvir mais uma música organizada aí pela Yolanda e voltamos em seguida com a entrevista.
Isso aí, agora nós vamos de Tom Jobim, Astro Gilberto, com Água de Beber, música do Tom. E do Vinícius, lembrando, não organizado por mim, organizado pela competentíssima equipe de programação musical da Rádio FMG do Cachorro.
Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Se batizar, 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 batizar. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei transformado no perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber,
você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Que mancada.
Não dessa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. 8:25, abraçando a Cassiana Leite, que está em casa nos escutando.
Hora do presente.
E tem mais abraço para a Jaqueline Andrade Calisto, que ligou para cá e ganhou o primeiro presente. O livro Educação e Direito à Educação no Brasil, um histórico pelas constituições, da coleção do Pensar Educação, Pensar Brasil, da autoria do professor Carlos Roberto Jamil Cury. Aproveitou, mandou um abraço para o professor Cury, mandou um abraço para o professor Luciano também. Ela que é de Ituiutaba e é mestranda em Educação na Universidade Federal de Uberlândia.
Olha só, que bom, um abração para ela também. Oi, Yolanda.
Não, é só para quando você terminar de falar com ela, continuar, você tem mais presente.
Tá ótimo, então continua, né? É o presente do que eu estou falando.
Opa,
aqui.
Tem mais um livro, Educação e Direito à Educação no Brasil, já que saiu tão rápido. A gente vai liberar mais um livro. E também tem as revistas Presença Pedagógica com o tema Música na Educação Infantil, da Editora Dimensão, e a revista do professor com o tema das inscrições rupestres ao arroba da editora do professor. Então liga para cá, 3409-6417. E seguimos nesse papo de início de ano.
Continuamos então a entrevista com o professor Carlos Alberto Jamil Cury. O Cury, nós estamos falando disso, do pré-sal, da necessidade de expansão do sistema, de preparar a entrada das crianças compulsória a partir dos 4 anos, no ano que vem. E a presidente, um dos primeiros atos dela foi no ajuste fiscal, no ajuste orçamentário, 7 bilhões da educação. O que que isso impacta, caso isso venha a se confirmar ao longo do ano, o que você vê o impacto disso no sistema educacional como um todo?
Eu acho que muito mais do que o valor financeiro dos 7 bilhões que foram ajustados, né, e contingenciados, é muito mais o valor simbólico que isso representa. Quer dizer, quando a presidente, ela, num discurso de posse, diz que agora o slogan será pátria educadora, e é de pronto o Ministério da Educação, ele é colhido por esse corte, isto deixa uma imagem chamuscada em relação ao slogan que ela propôs, e com isso, então, evidentemente, pode voltar à tona a velha tônica, né, que durante longos e longos anos, nós que estudamos para a educação conhecemos muito bem, né, em que você tem valores proclamados e que não correspondem aos valores reais. O risco, muito mais do que 7 bilhões, né, que foi um dos ministérios que teve um corte relativamente menor em relação aos outros, mas isso do ponto de vista simbólico, para quem proclamou a pátria educadora, não é nada bom.
Isso repercutiu, nós vamos falar um pouco disso na segunda hora, que isso é uma repercussão muito importante na imprensa, acerca do slogan a questão do corte.
Editoriais, jornais, etc., comentando esse tipo de coisa, né?
Uma outra questão, Curi, nós estamos falando do ajuste nacional, federal, mas isso tem rebatimento para os estados. E uma questão que nós estávamos discutindo, e tem discutido, isso tem aparecido muito fortemente na imprensa, enfim, nos preocupa, é a situação das universidades estaduais. Né? Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, chegando à Bahia agora, Minas Gerais, essa situação aqui na UENG, sobretudo. Como que você vê essa situação, que parece ser mais do que uma coisa localizada, parece ser uma coisa estrutural da manutenção, da dificuldade de manutenção dessas universidades estaduais?
Aí a gente teria que distinguir aquelas universidades que têm já uma longa tradição como universidade estadual, é o caso da Universidade de São Paulo e depois, posteriormente, a Unicamp e a Unesp, que possuem, em relação ao ICMS do Estado de São Paulo, possuem um percentual para o exercício da sua autonomia. Então, no caso de São Paulo, pode-se, vamos dizer, sair com uma gestão dos recursos um pouco mais razoável em relação ao dispêndio. Né? É um caso um pouco diferente de universidades estaduais que foram criadas ou logo depois de 88, como é o caso da nossa Universidade Estadual de Minas Gerais, ou mesmo a Estadual da Bahia, ou aquelas universidades estaduais que foram criadas especificamente depois da aprovação da LDB em 96. Então, a gente sabe muito bem que muitas dessas universidades foram criadas como universidades potenciais, não como universidades reais. E agora, então, essas universidades, elas sofrem um duplo, vamos dizer, choque. Um choque que provém do fato de quererem manter o estatuto universidade, o qual, por si só, exige um largo investimento em pesquisa, que é cobrado pelas avaliações e pela CAPES. Então, elas não dão conta desse tipo de coisa. E, do outro lado, são universidades que, para cuja manutenção, os estados têm que competir dentro do seu próprio aparato com as dinâmicas do ensino médio e também do segundo ciclo do ensino fundamental. Então, foi muito fácil erigir universidades estaduais como universidades, mas agora que é o momento de mantê-las enquanto universidades, vem exatamente a cobrança. E num momento de crise, obviamente, é um dos primeiros polos a terem restrições e ajustes.
Vocês estão falando um pouco, até um pouco da minha casa, que é o ENG, e aí a gente entra na questão da profissão mesmo, de professor e professora, e eu queria saber do senhor, desse do projeto de regulamentação e também e da criação de conselhos. Existem posições muito firmes prós e contra a criação dos conselhos, e eu queria saber do senhor o que o senhor vê nessas propostas de conselhos, como que eles podem ser benéficos ou maléficos para pedagogos e pedagogas.
Olha, pode-se dizer que desde a época de 50 existem projetos que queriam constituir no Brasil a ordem dos professores brasileiros, uma espécie de OPB. Né? E essa tentativa, volta e meia, ela retorna, sobretudo em grandes congressos, etc., né, para dar um pouco mais de estabilidade a este profissional. Bom, há vários projetos que já circularam no Congresso Nacional a esse respeito, e vários deles caducaram, porque o deputado que fez a proposta ou não foi reeleito, ou o projeto realmente não passou devidamente pelas comissões e acabou. E tem voltado sempre esse tipo de coisa. No caso da pedagogia, o parecer e a resolução que ocorreu em 2006, em parte resolve esse tipo de coisa, mas não resolve essa dimensão de conselho. Né? Isso realmente é algo que precisaria ter um estudo bem mais aprofundado a esse respeito, porque de um lado teria um sentido positivo que colocaria este conselho em pré de igualdade com os outros conselhos, mas de outro lado esse conselho precisa ser mantido. E esse conselho, ele é privado, ele não é um conselho público, ele é um conselho privado. Então ele teria que ser mantido por profissionais que já não têm um dispêndio tão grande, né, de si próprio. Agora, por outro lado, poderia ser um instrumento de aglutinação e de uma certa regulação interna da própria profissão. Não é fácil, não é fácil. Por isso que desde a década de 50 isto nunca foi aprovado.
Amanda falando da questão dos conselhos, e acho que também no caso do pedagogo, das pedagogas, acho que tem um complicador a mais que... Tem isso, eles são professores, mas também são outras coisas. E aí, falando nisso, eu queria te perguntar sobre a questão de como pensar a questão das carreiras dos professores, sobretudo dos professores da educação infantil dos anos iniciais, que é muito colado à realidade dos municípios. Nós temos, como você disse, quase 5.600 municípios, carreiras... discussão salarial, como é que você vê isso aí no âmbito da discussão dos planos estaduais e sobretudo municipais nesse 2015?
Então, aqui o MEC, pelo que eu sei, tem feito estudos muito interessantes a respeito da configuração dos municípios no Brasil, né? Como é que eles se configuram? E na verdade, o que nós temos é uma quantia de, vamos dizer, um percentual, melhor dizendo, de municípios com até 20 mil habitantes, que chega na ordem de 60%. Tá? Então, são municípios pequenos. São municípios que não tinham tradição sequer de carreira Né? Então, esta introdução de uma exigência que é do Plano Nacional de Educação e que é obrigatório para os planos municipais de educação, precisa carregar consigo o princípio da equidade. Ou seja, você não pode pensar a mesma carreira para um município como Belo Horizonte, né, que tem um ISS muito grande, tem um IPTU maravilhoso, não sei o quê e tal, né, com um município que tem 5 mil habitantes. Tem vários municípios no Brasil que nem tem 5 mil habitantes. Né, tem 3 mil habitantes.
O menor município dele tem 800.
800, né, Borá. Né? Então, como é que isso tem que ser pensado debaixo do critério da equidade? Você não pode tratar igualmente os desiguais, né? Porque há muita diferença em relação a impostos. Tem municípios que vivem exclusivamente de transferência. Nem deviam ser municípios. Eles foram devido à abertura que houve em 88 a esse respeito e sem determinados freios e contrapesos que pudessem segurar, eles se multiplicaram, né? E com isso, então, você tem um dispêndio muito grande com Câmara, com secretários, com isso, com aquilo, dentro de um orçamento que é já, vamos dizer, dependente de transferências obrigatórias e, quiçá, muitas vezes, outras coisas de transferências voluntárias. Então, eu vejo com muita preocupação, se não houver um estudo muito bem feito e os planos municipais terem esta perspectiva de levar em consideração as suas realidades específicas.
Então, nós estamos entrevistando o professor Carlos Roberto Jamil Cury, aqui nesse programa inaugural de 2015, o nono ano do Pensar Educação, Pensar Brasil, aqui na Rádio UFMG Educativa. Nós vamos para o intervalo, ouvir uma música e retornamos para mais entrevista com o Cury.
Isso aí, agora nós vamos com o terço, quando eu vi aquela lua passar. Música do Flávio Venturini e do César de Mercedes.
Nunca me levei a que hora. Nunca me lembrei a que hora. Sabia que era sua manhã. Sabia que era sua manhã. Sei que só esperava um pouquinho. Sei que só esperava um pouquinho. Sabia que era sua manhã. Sabia que era sua manhã. Pela janela da menina. Cruza a estrada do outro.
Pensar a educação, pensar o Brasil.
Ah, eu não fico muito confortável.
É, eu não entendo essas coisas.
Não, morro de vergonha.
Isso não é pra mim.
Tenho medo de dar uma nota.
Você sabia que muita gente não vai a espetáculos porque sente desconforto ou tem medo de pagar aquele mico? Deixe disso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:42. Mandando um abraço para Silvana, lá de Ouro Preto, que ganhou o segundo exemplar do livro Educação e Direito à Educação no Brasil, um histórico pelas constituições do professor Carlos Alberto Jamil Cury, da coleção do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E a Eunice mandou uma pergunta para a gente pelo Facebook. Professora, ele quer saber como é que o senhor enxerga a obrigatoriedade da educação infantil com 4 e 5 anos. É positivo?
Olha, quando a gente vê do ponto de vista do ordenamento jurídico e vê o mundo contemporâneo com as transformações, as mudanças que ele sofre, sobretudo nas grandes cidades, em que os cônjuges, os casais, os companheiros, eles são obrigados a se lançar no mercado de trabalho, quando a gente vê que todo o sistema viário hoje das cidades ocupou os espaços das ruas, né? Quando a gente vê as famílias diminuindo, né, o número de seus filhos e tudo mais, não há como não registrar como positiva esta obrigatoriedade dos 4 e 5 anos. A grande reclamação hoje das famílias em relação já, nem em relação à pré-escola de 4 e 5 anos, mas em relação à creche, é onde deixar os nossos filhos. Tá? Então, desse ponto de vista, é altamente positivo. O que se questionou e o que os estudiosos da educação infantil, das pesquisas feitas sobre educação infantil, sempre trouxeram, é que você não pode simplesmente, mediante a obrigatoriedade da educação infantil e a obrigatoriedade do ensino fundamental, jogar esse peso todo nas costas dos municípios. O que isso faria com que, então, a oferta não seria uma oferta qualificada, sobretudo de crianças tenras, 4 e 5 anos, que necessitam do cuidado, necessitam de cuidados especiais e, portanto, as condições, elas precisam ser oferecidas da melhor forma possível. Então, há um lado extremamente positivo que nasce de uma necessidade sociológica e que a legislação deu cobertura, mas ao mesmo tempo é preciso ver em que condições esta ampliação das pré-escolas serão feitas. Voltamos de novo à primeira questão. Toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança estava não nos 25%, que são obrigatórios pela Constituição, mas na ampliação do recurso para dar conta disso, mediante os recursos do pré-sal e do Fundo Social.
Ora, Cury, ainda sobre esse assunto, uma outra perspectiva fala, por que não estabelecer simplesmente a obrigatoriedade da oferta face à demanda? Ou seja, não necessariamente os pais que não quiserem não precisariam colocar, mas o Estado seria obrigado a ofertar toda vez que fosse demandado. Isso não resolveria?
E essa foi outra crítica que foi levantada pelos que estudavam e estudam a educação infantil, né? Entretanto, a questão, vamos dizer assim, olhada de um ponto de vista urbano mais amplo, né, faria com que as classes que não têm um determinado poder aquisitivo pudessem se valer positivamente desta obrigatoriedade. Né? Então, haveria uma inclusão muito mais ampla. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, é esse já um certo grau maior, ao que me parece, de consenso, é de que o fato de alguém passar pela pré-escola ganharia um duplo significado. De um lado, você teria um cuidado específico com um ciclo da existência, e do outro lado, você propiciaria melhores condições para os desempenhos no ensino fundamental. Essas foram, a meu ver, as razões pelas quais se tornou a obrigatoriedade um dispositivo constitucional.
Você chamava atenção aí da questão da obrigatoriedade, implica de novo o município diretamente e os sujeitos que cuidam das crianças, são profissionais. E a respeito disso, a Amanda, Amanda Martins queria retomar a discussão das carreiras, não é isso?
Perfeito.
Isso, a questão da carreira, a questão das carreiras, alguns municípios naturalmente não têm as condições de adotar, por exemplo, o piso e a carreira como municípios maiores. Não seria o caso, então, dos estados darem o exemplo e proporcionarem carreiras de fato convincentes e chamativas para professores e professoras, porque em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem a situação da carreira inexistente, que foi dilacerada, e professores e professoras desmotivados, e bem diferente da carreira e da situação de professores na rede municipal de Belo Horizonte, que também não é lá grandes coisas, mas comparativamente é outra realidade.
Olha, eu diria que dentro de 2 anos, o governo precisa fazer a lei dos sistemas, tá? E a lei dos sistemas não exige obrigatoriamente que dentro de um estado haja uma pluralidade de sistemas entre os estaduais e os municipais obrigatoriamente. Pode haver uma integração entre o sistema municipal e o sistema estadual. Isso está previsto na LDB. Bem como está prevista a possibilidade de um sistema único. Quer dizer, nesse caso, desapareceria a figura do estadual e do municipal e vigoraria a expressão sistema público. Tá? Pois bem, é claro que com a lei do sistema, que a gente espera esteja pronto até julho de 2017, estas questões sejam reguladas. Mas o que me parece que vai trazer, antes de 2017, um apoio para a constituição equitativa destas carreiras, são exatamente aquilo que nós começamos a falar hoje. Serão estas instâncias de pactuação e de negociação. Eu tenho insistido muito nisso, porque, de um lado, os educadores estão pouco conscientes do significado dessa novidade que apareceu na Lei 13.005. Tá? E, de outro lado, a importância que isto pode trazer para um acerto, por exemplo, entre o Estado e seus municípios. Tá? Então, vai depender também, Amanda, da pressão que os educadores e profissionais farão e da consciência que eles terão do significado dessas instâncias. Quem vai estar lá, o que vai fazer, quais são suas atribuições. Então, é muito importante que as associações de especialistas e as associações corporativas, elas tomem ciência e consciência do significado destas instâncias e da importância que elas terão para uma melhor redistribuição das responsabilidades educacionais e o assumir de determinadas dinâmicas como estas da carreira. Porque, de fato, sem uma carreira que seja atraente, de fato, você não terá também grandes oportunidades para que as pessoas busquem essa área.
Cule, nós estamos falando que esse ano, talvez diferentemente do ano passado, assim, boas perspectivas, apesar, assim, há uma abertura de horizonte para pensarmos nos próximos anos. Nós trabalhamos na universidade, boa parte dos nossos ouvintes se relacionam com a universidade, como aluno, como professor, na pós-graduação, na graduação. Qual que você vê? Como você vê o papel das universidades, sobretudo das nossas faculdades de educação, dos cursos de pós-graduação, nesse momento em relação à escola na educação básica?
Elas teriam que ter um papel, digamos assim, a meu ver, nesse momento, de conscientização em relação aos planos municipais e aos planos estaduais. Acho que essa é uma responsabilidade imediata, né? E não é assumir pauta de governo, porque sendo por lei, essas leis, elas deverão ter um caráter de Estado, né? Em segundo lugar, nós estamos nas nossas instituições preparando esses profissionais. Então, é responsabilidade nossa, né, fazer com que esse tipo de discussão, esse tipo de debate, ele se dissemine, né? Então, eu acho que as universidades precisam, nesse momento, dar apoio aos municípios, sobretudo aos municípios que vierem solicitar de nós um determinado tipo de apoio em relação às suas demandas. Caso contrário, esses municípios buscarão nas consultorias privadas, que nem sempre têm uma sensibilidade e um conhecimento do real, capaz de propiciar para aquele município um encaminhamento adequado da lei municipal, do plano municipal de educação. Eu acho que temos a responsabilidade muito grande e acho que um dos veículos é exatamente a radiofonia, porque a radiofonia, diferente da televisão, ela pega o sujeito, né, no seu acontecer direto e dialoga com ele de uma forma interativa, como nós estamos podendo fazer aqui.
Uma pergunta, nosso programa já está encaminhando para o final dessa primeira hora, mas não podia deixar de perguntar sobre Minas Gerais. Nós falamos, Amanda se referiu aqui em Minas Gerais, assumiu um novo governo, diferentemente do federal, que foi reeleição, aqui houve assumiu um novo governo, nova secretária de Educação, nossa colega aqui da UFMG,
nossa
aluna. E eu queria te perguntar o seguinte: a secretaria, o novo governo instituiu um grupo de trabalho para pensar a carreira, repensar a carreira, fizeram 3 reuniões e já há tensão. A Beatriz, uma das lideranças do movimento sindical, já publicou no jornal que é preciso cumprir, é preciso pagar. Não dá. Ela fez uma comparação que é muito interessante. Os professores, apesar de serem, acho que 60% do quadro, gasta menos de 40%. A polícia, apesar de ser 12% do quadro, gasta 25% do orçamento. Mostra, ela chama atenção para isso. Precisa
desequilíbrio.
Você, no caso específico de Minas, você acha que tem saída e por onde que seria essa saída do seu ponto de vista?
Saída tem, mas ela será dolorosa. Não creio que o governo que assumiu, sem apoio do governo federal, possa dar resposta imediata aos anseios dos profissionais que o ajudaram a eleger esse governo, sem um apoio do governo federal. O Estado hoje não tem as condições de dar essa resposta. Por isso eu acho muito prudente esperar esses 100 primeiros dias para uma radiografia da situação herdada, ver como é que é, como é que não é. Também nos jornais está havendo essa disputa, dizendo, olha, não é bem assim, o governo anterior deixou dinheiro em caixa, o outro disse não e tal. Então eu acho que não será uma saída sem algum tipo de negociação de ambas as partes.
Curi, uma última pergunta, nós estamos falando de educação, escola, passamos a...
O que você falou a respeito do desequilíbrio entre os poderes, isto é proverbial em todos os estados do Brasil. É muito interessante que esta professora haja olhado por esse ângulo, que nem sempre é comum ver por esse ângulo o desequilíbrio que existe entre os três poderes em matéria de despesa do recurso público.
E a Yolanda está pedindo para a gente fechar. Não faz nem mais uma perguntinha, Yolanda?
Eu acho que agora cai muito bem aquelas declarações finais.
Então, é isso que eu ia falar. Porque a presidente, quando fez o anúncio, ela falou da pátria educadora e ela fez uma observação muito interessante que ela não queria dizer apenas da escola. Esse ambiente educador, isso está no discurso dela. A gente tem visto aqui o Ângelo Oswaldo, quando assumiu a Secretaria de Cultura, ele falou, não preciso pensar a cultura como relacionada à educação cultural. Ontem a gente teve a inauguração, né, na casa da Filarmônica. Como é que você vê essa relação aí, rapidamente, entre a educação, escola e essa questão da cultura, pensando na música, como a gente estava vendo ontem, a declaração da presidente, como é que você vê isso?
Bom, a declaração da presidente, é evidente que a noção de pátria é uma noção bastante ambivalente, né? E ela já serviu para alhos e bugalhos ao longo da história da humanidade, né? Então é preciso tomar um pouco de cuidado a essa noção de pátria. Agora, a ligação da educação e cultura, essa é uma ligação atávica, né? Um aluno, um estudante, ele não se configura como tal se ele ficar apenas nos estritos espaços da escolaridade. Daí a importância da música, daí a importância do teatro, daí a importância das artes plásticas, daí a importância da educação artística e tudo mais, né? Isso realmente é que perfaz o chamado pleno desenvolvimento da pessoa que está no artigo 205 da Constituição.
Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, abrilhantando o nosso início aqui. Olha, foi muito bom e eu passo a bola para a Yolanda, senão ela me corta o pescoço e tira a minha palavra.
Isso aí, porque até chegar no Brasil, eu vou mandar para lá e daqui a pouco a gente volta.
Estamos em emergência. Dólar fecha segunda-feira contado a quase R$2,90. Nacional Informa, um serviço do radiojornalismo da EBC. Empresa Brasil de Comunicação. A cotação do dólar começou hoje, segunda-feira, próximo de R$2,895, fechando o dia no maior patamar desde 15 de setembro de 2004, quando alcançou R$2,903. Nesta segunda-feira, a moeda norte-americana chegou ao final do pregão, acumulando alta de 1,37%. O município de Boca do Acre, no estado do Amazonas, decretou hoje estado de emergência por causa da cheia nos rios da região. Agora já são 7 as cidades amazonenses na mesma situação. A reportagem é de Maíra Heinen.
Uma força-tarefa da Defesa Civil do Amazonas vai trabalhar para atender o município de Boca do Acre, que fica na calha do rio Purus. A cidade está em situação de emergência. Para atender as mais de 1.000 famílias afetadas pela enchente, já foram enviadas 27 toneladas de cestas básicas. As pessoas ainda vão poder contar com colchões, medicamentos e barracas de emergência para garantir abrigo aos que não têm para onde ir. A cota de emergência nesta segunda-feira em Boca do Acre é de 19,23 metros. O nível de transbordamento é de 19,05 metros. Com o município de Boca do Acre, sobe para 7 o número de cidades do Amazonas em situação de emergência. Itamaraty, Guajará, Ipixuna, Eirunepé e Envira, na Calha do Juruá, e Canutama, no Purus. Os municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Humaitá continuam em alerta. A Defesa Civil do Estado já realizou ao todo o envio de 105 toneladas de alimentos não perecíveis para mais de 11 mil famílias afetadas. Com informações da Defesa Civil do Amazonas, de Brasília, Maíra Rainha.
Duas pessoas morreram neste final de semana com sintomas de dengue na cidade paulista de Marília, a 443 quilômetros da capital, São Paulo. O resultado do exame para confirmar a suspeita de dengue deve sair em até 10 dias. 4 mortes pela doença foram registradas este ano no município. 8 casos estão em investigação. A Prefeitura de Marília informou que desde o início do ano foram registrados 5.800 casos de dengue na cidade. Houve suspeita de dengue em 12 mortes, mas 6 foram descartadas após exames. 9:03. Nacional Informa, edição Roberto Pisa. Apresentação José Neri. Outras notícias às 10 horas.
Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia.
UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil de volta aqui na Rádio UFMG Educativa, abraçando quem está com a gente no Twitter, o Adrio, a Lenilda Luna e o Ine. Também tem gente acompanhando a gente pelo Facebook, facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil. A Aline de Moraes Limeira, o Adilson Santos, a Carolina Kinoshita, o André Nascimento, a Analise Silva, que vai estar com a gente aqui semana que vem, falando sobre o movimento Pro Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte. Também no Facebook, Andréia Cristina Moura e a Kátia Zucchin Draghini.
Educação em Pauta.
Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo, com dados de 2013, revela que 1/3 das matrículas do FIES eram para cursos de grande cobertura, como Direito, Administração e Enfermagem. Isso quer dizer que o programa não abrange áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. O jornalista Vinícius Luiz conversou hoje com o professor Marcos Saborda sobre o assunto e você ouve um pouquinho dessa conversa agora.
Como é a avaliação do senhor com relação a essa distorção aí nesse programa?
Eu avalio, de fato, como uma distorção grave. Eu entendo que toda a política pública que representa a transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, ela deva ser orientada pela necessidade de superar problemas crônicos e problemas históricos. Eu pessoalmente, não sou favorável a esse tipo de transferência. Mas várias pessoas, vários acadêmicos, alguns colegas argumentam que é uma iniciativa interessante justamente para desfazer problemas de ordem histórica, um fosso, uma certa herança negativa. Bom, partindo dessa premissa, então o Estado tem que zelar não só pela qualidade dos cursos que serão contemplados, mas tem que ter algum tipo de parâmetro, algum tipo de política que diga, afinal de contas, o que é estratégico para o país, né? De fato, não faz sentido o financiamento de cursos que têm um caráter pouco estratégico, ou pelo menos esses cursos eles deveriam ter uma fatia um pouco menor, né? Talvez não sejamos contra totalmente o financiamento, mas uma fatia um pouco menor desses recursos. Mas salta aos olhos que seja 1/3 praticamente, mais de 300 mil contratos financiados dessa maneira. Isso realmente é preocupante e precisávamos buscar alternativas para reverter esse quadro.
Recentemente, outra polêmica do governo FIES foi a exigência do Ministério da Educação de que os inscritos no programa tivessem pelo menos 450 pontos no Enem e não zerassem a redação. Até então, não havia esse tipo de exigência. O senhor concorda que deve haver maiores critérios mais rígidos para a entrada de alunos nesse programa?
Veja, é algo diferente do zero, como se falava antigamente, eu concordo. Mas eu não sou favorável ao encaminhamento que foi dado. Isso porque um programa de fomento de políticas públicas com recursos públicos deve levar em consideração aquela parcela da população, no caso a população estudantil, com mais dificuldades, né? Inclusive dificuldades de formação, dificuldades acadêmicas. Definir uma linha de corte mais alta significa que aqueles com mais dificuldades ficarão fora justamente dos recursos públicos. O que nós vemos então? Nós vemos um inchaço de um conjunto de iniciativas privadas, muitas delas sem qualquer qualidade, que é o que acaba restando para aqueles candidatos com desempenho acadêmico um pouco inferior, ou mesmo muito inferior. Na verdade, eu acho que um dos papéis do Estado e do financiamento público é justamente oportunizar a todos, né, uma possibilidade maior de acesso ao ensino superior. Então, eu sou contra, assim, o estabelecimento de uma meta maior, de um critério maior acadêmico, né, de nota maior, para ter direito ao acesso ao financiamento.
Então, a gente deveria também haver maior controle sobre a qualidade das faculdades, universidades que participam do FIES?
Não tenho dúvida. Se podemos dizer que é uma iniciativa, como eu disse há pouco, para recuperar uma herança negativa, ou seja, para fazer valer um direito de acesso ao ensino superior para todos, sobretudo para os mais pobres, por falta de vagas, né? Temos que pensar também no limite das vagas do sistema público de ensino superior. De qualquer maneira, eu acho que nós não poderíamos abrir mão de simplesmente financiar qualquer universidade, qualquer faculdade. É preciso ter critérios rígidos. E o MEC tem condições para fazer isso. Nós temos uma série de agências públicas que tratam com a qualidade, têm condições de acompanhar o INDET, o MEC. Nós deveríamos ter critérios rígidos para avaliar a qualidade das instituições, para avaliar o que elas oferecem, para saber se nós não estamos apenas engordando a conta bancária das instituições de caráter acadêmico bastante duvidoso.
Tá certo, professor, mas tá bom, atenção nas minhas questões, se eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa.
Uma questão rápida, talvez, que eu acho que nós precisamos levar em consideração, é a questão da renda de quem tem direito ao FIES. Com as mudanças recentes que aconteceram, famílias que ganham em torno de 15 mil reais podem ter acesso ao financiamento. Num país de tanta desigualdade, de distribuição de renda tão precária e tão desigual, eu acho que nós precisamos rever esse tipo de critério, né? A classe média, as classes altas têm condições de fazer frente aos custos do ensino superior. Nós precisaríamos transferir recursos públicos para atender essa fatia da população. Então eu sou claramente a favor de que o financiamento público de instituições privadas seja prioritário para aquelas pessoas com maior dificuldade, com pouca renda, né, para que elas tenham uma oportunidade garantida, que sem o financiamento estatal talvez não tivesse. Então essa é uma discussão grave que eu acho que precisa ser revista urgentemente.
A coluna Educação em Pauta, com o professor Marcos Taborda, vai ao ar toda segunda-feira dentro do Jornal FMG, a partir de 12h30, aqui na Rádio FMG Educativa, e à noite nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Reportagem especial.
Hoje, cerca de 4 mil alunos chegaram ao FMG. O reitor da universidade, professor Jaime Arturo Ramírez, abriu a cerimônia de recepção de calouros, seguido pelas palestras com o pró-reitor adjunto de assuntos estudantis, o professor Rodrigo Ednilson, o pró-reitor de graduação, professor Ricardo Takahashi, e o pró-reitor de assuntos estudantis, professor Tarcísio Mauro Vaz. Entre os calouros, a reputação da UFMG foi um dos principais motivos da escolha de onde cursar o ensino superior. É o caso das calouras de odontologia Carmen Sana e Thaís Guimarães.
A UFMG tem um nome, ela está num ranking muito bom, então eu sempre quis vir para cá para poder ter uma boa formação. O meu curso da UFMG é o melhor que tem aqui, nenhuma outra faculdade ganha dela, tem uma forma muito boa e sempre foi sonho vir para a UFMG.
O reitor Zane fala da grande quantidade de alunos que escolheu a UFMG.
Uma grata satisfação, um trabalho de várias gerações que nos antecederam e nossa responsabilidade é continuar com a qualidade dos cursos de graduação em todas as áreas. Então essa procura dos alunos, esse expressivo quantitativo, mais de 180 mil, reflete a qualidade que a UFMG tem.
Alguns alunos já conheciam muito bem a universidade, mesmo chegando agora. É o caso da Isadora Santos, caloura de economia, que segue os passos do irmão formado pela UFMG.
Eu espero que seja um curso que me dê percepção de mundo, conhecer mesmo do mercado, ter uma percepção maior sobre o mundo. Espero que seja uma universidade que abra horizontes, conhecer gente nova, gente diferente, culturas diferentes.
Chega também muita gente de longe. É o caso da caloura de enfermagem, Taiane Lemos, que vem de Itamaratiba, no Vale do Jequitinhonha, e se prepara para os 5 anos longe de casa.
Foi um pouco difícil, né, no início, porque é saudade, né, também é bem muito complicado ficar longe dos pais, para você morar sozinha e procurar correr atrás dessas coisas. Por enquanto eu tô me acostumando, mas acho que já vai dar tudo certo, me acostumo e tudo, pego o ritmo, e aí dá bastante. Focar bastante em estudo. É isso aí.
Agora à noite segue a programação para os alunos do curso noturno com a palestra da professora Cláudia Maiorga no auditório da reitoria. Amanhã é o dia dos alunos do campus Montes Claros que contarão com a presença do reitor Jaime Arturo Ramírez na cerimônia oficial. Yolanda Função para o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Reportagem especial.
Agora, 9:13, abraçando quem acabou de chegar no nosso Twitter, o Pedro Bruno, a Liliane, o Adilson Ferrador, a Denise Cauã e o grupo UBA, além do professor Paulo, e também que está com a gente no Facebook, Simone Carvalho, Márcia Souto, Rosângela Oliveira, Mi Oliver, Leandra Leoa Rezende e Amália Dias. Agora um pouquinho de música, Tom Zé, Política.
Pensar a educação, pensar o Brasil. Interestação, uma nova era de um novo tempo.
domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Torres. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:17. Destaque. Boletim Pensar a Educação em Pauta. Destaque muito especial hoje, já que ainda não saiu o primeiro número do ano do boletim, certo, Priscila Baiano?
Exatamente, Holanda. Ele não saiu, mas já está no forno.
E aí, o que, é que a gente pode esperar do boletim esse ano?
Então, o boletim desse ano continua com as mesmas sessões que os nossos leitores e nossos ouvintes estão acostumados a acompanhar semanalmente, mas a gente conta agora com um número muito maior de articulistas. A gente agora tem em torno de 40 pesquisadores que escrevem para a gente com certa regularidade, falando sobre temas da educação. Então está muito interessante. Se você não tem sua assinatura ainda, corre lá na página Pensar Educação em Pauta.com. Tem lá o comando para assinatura, você pode fazer sua assinatura e receber semanalmente nosso boletim, ou acessar a página que está sempre lá. Nessa sexta-feira a gente volta com o número 72, já cheio de novidades para os nossos leitores. Pris, você falou que as sessões continuam a mesma, que sessões são essas?
Então, a gente tem nas ondas da educação, a entrevista da semana, o convite à leitura, ciência e tecnologia, educação em debate, educação pelo Brasil, educação na América Latina, pesquisa educacional, indicação do leitor, indicação do pensar e a opinião do leitor também. Muita coisa, Luciano?
Muita coisa, então. Não só a entrevista do Cury estará na sexta-feira no boletim, não é isso?
Exatamente, já vai para lá a nossa...
Então, como ele já se comprometeu ali, estou falando publicamente, que ele falou, de escrever uma série de textos no boletim sobre a questão do Plano Municipal de Educação. A gente tinha combinado com ele ano passado, então, desde que ele possa escrever um conjunto de textos semanalmente, enfim, alguma coisa com ele. Ele falou que é para você cobrar dele. Para escrever, mas isso a gente está conseguindo movimentar bem os colegas aí para fazer essa discussão interessante no espaço público, né, sobre educação.
Exatamente. Pode dar notícia do nosso seminário?
Claro.
E aí, caminhando, né, nessa discussão do Pensar Educação em Pauta, a gente vai ter um seminário em maio, de 27 e 28, sobre a comunicação científica e o que os nossos colaboradores têm achado de escrever no Pensar Educação em Pauta e que a gente tem que falar sobre o debate público da educação.
Isso, a ideia também é envolver os nossos articulistas, convidá-los e tudo, também chamar o pessoal da SPPC, se o pessoal já aceitou o convite, quem publica, a editora do jornal da SPPC, o Ciência, não é Ciência Hoje,
Jornal da
Ciência, da SPPC, que vai participar com a gente de uma mesa falando da experiência da SPPC. A ideia é pôr essa discussão aí na roda no campo da educação, que não discute muito, faz muito isso, mas não pensa, não discute muito essa experiência de debate público, de divulgação ou de comunicação pública da pesquisa em educação e de um modo geral, das opiniões também.
Exatamente, tem tudo para dar super certo.
Isso, com novas parcerias, não é isso? Natália Gil.
Exatamente, a gente tem a Natália Gil. Temos também o pessoal da Univap.
Univap, tem o pessoal do Paraná, enfim, tem gente do Brasil todo colaborando para que a gente mantenha o boletim semanal e com altíssima qualidade.
Exatamente. Então vamos seguindo.
Agenda da Educação.
Música.
agenda da educação de volta aqui no Terceiro Educação, Pensar o Brasil, hoje com Mauro Lúcio e a nossa estreante Amanda Soares. Começando com Mauro. Vai lá, Mauro, qual que é a agenda desta semana?
Começando então a agenda, né, com a semana Ser Professor na Faculdade de Educação da UFMG, com o tema 180 anos de História da Formação de Professores, 1835-2015. Até sexta-feira, o Auditório Leitor Rodrigues recebe duas mesas por dia, uma às 8h30 da manhã e outra às 8 horas da noite. A programação completa está na página do curso de Pedagogia, www.ufmg.br/pedagogia.
O professor Luciano, algo a acrescentar, a gente segue.
Não, a gente está comentando aqui que é o mesmo tema do nosso seminário.
Exatamente.
Anual. É uma boa parceria com a Faculdade de Educação, lá com o João Valdir, que dirige, que organiza a semana de ser professor.
Professores e educadores do ensino fundamental e do ensino médio têm até sexta-feira, dia 6, para fazer as inscrições no programa de bolsas de estudos oferecidos pelo governo do Japão e pelo Ministério da Educação. Os selecionados podem realizar pesquisas em áreas relacionadas à educação em uma universidade japonesa por um ano e meio, a partir de outubro de 2015. O programa também inclui curso de língua japonesa para os bolsistas que não têm domínio do idioma. Os documentos para inscrição, o edital do processo seletivo, estão disponíveis no site do Consulado do Japão, www.br.emb.com.jp. Repetindo, www.br.emb.com.jp. Aí, esse endereço é complicado, a Amanda está revoltada comigo, que eu deixei ela falar isso de primeira. Então, lembrando que é o site do consulado. Então, www.br.emb.com.jp, já que o domínio é japonês.
Começou hoje e vai até sexta-feira as inscrições para o projeto Transforma. O programa leva os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 para dentro das escolas, criando oportunidades para estudantes de ensino fundamental e médio vivenciarem os valores olímpicos e paralímpicos, além de experimentar novos esportes. As escolas municipais da capital cadastradas vão receber material didático de referência, cursos de formação e desafios escolares. A ficha de inscrição está na página da Secretaria Municipal de Educação no portal da Prefeitura de Belo Horizonte, www.pbh.gov.br/smed. Mais informações no site do projeto, www.rio2016.com/educação. Né, sem se sentir, é sem tio.
A partir de hoje, estão abertas as inscrições para a sexta edição da atividade Percurso, formativo de docentes do ensino superior. Essa atividade é destinada a professores e pós-graduandos do mestrado e doutorado que desenvolvem atividades do ensino na graduação da UFMG. Este curso é oferecido pela Rede de Desenvolvimento de Práticas de Ensino Superior, o GIS. Professores e pós-graduandos interessados devem acessar o site www.ufmg.br/gis, com Z no final, e clicar no link referente às inscrições. Mais informações podem ser encontradas no próprio site ou pelo telefone 3409-6451, no horário das 9 da manhã até o meio-dia e das 2 até as 5 da tarde.
E no dia 8 de março, domingo, a partir das 10 horas da manhã, no viaduto de Santa Teresa, vai acontecer a ocupação artística e cultural do Grupo Diversas, composto por mulheres que visam a reflexão e difusão da arte presente na luta e resistência feminista. Neste domingo, vão oferecer a primeira mostra feminista de arte e resistência. Mais informações na página www.facebook.com/mostradiversos.
Aí a agenda dessa semana, a gente continua com música. Daqui a pouco tem educação e mídias para a gente discutir um monte de coisa que aconteceu durante as férias. E voltamos já. Agora, Jorge, bem, os alquimistas estão chegando.
Ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Lu, olha essa foto. Nós três nos longos banhos de mangueira. E pequena. Lembra das muitas guerras de balão? E as chuveiradas o dia inteiro? Que saudade dela. Será que ela sumiu por nossa causa?
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9 horas 30 minutos, abraçando a Yara, que também está chegando no nosso Twitter.
Educação e mídias.
Depois de férias, tem muito assunto para discutir sobre mídias, não tem não?
Nossa, mas eu queria, antes de começar o assunto sobre mídias, mandar um abraço para...
Fica à vontade.
Carol Pinochita, gente boníssima lá de Campinas e advertências, como diz o colega, que está nos acompanhando. Certamente a Vera Lúcia Nogueira também, que sempre nos acompanha, manda um abraço. E a Natália Gil, que a gente comentou dela, que a Natália também nos acompanha sempre lá em... E disse que acompanha, que vai. A gente está falando até em fazer uma entrevista com ela, ela está resistindo a esse, a essa nossa proposta,
mas a gente,
né,
faz com um pouco mais de carinho.
Isso,
e ela
assim. Então mandar um abraço para essa turma que está. E um outro abraço muito especial, Maria do Carmo Xavier, a Carminha, nossa amiga, também que nos acompanha sempre. Sobre assuntos na mídia, é vasto, assim, eu até dividi, assim, eu vou anunciar, pode ser, Yolanda, eu anuncio, se der para chegar no final, ótimo, se não der, como sempre, a gente, pelo menos os nossos ouvintes ficam sabendo do que a gente gostaria de falar aqui, abordar. Ó, tem a questão, a repercussão do Pátria Educadora, tem em seguida o corte no orçamento da educação, é o encontro do ministro com a Xuxa, isso aí é importante, a discussão das universidades estaduais, são quatro assuntos, e a gente não pode deixar de conversar sobre Minas. Então, Minas, a nova secretaria, a instituição do grupo de trabalho sobre carreira e salário e o debate que está dando, está movimentando, inclusive, a mídia, tem aparecido, e também a repercussão da Lei 100 ainda, e talvez a gente pudesse começar por aí, né? Lei 100, só para nossos ouvintes lembrados, publicada em 2007, efetivando 100 mil. Quase 100 mil trabalhadores, quase toda a educação, foi considerado o ano passado inconstitucional pelo Supremo. O Supremo mandou que o Estado realizasse concurso para essas vagas, para boa parte das vagas, até abril desse ano. Então, se aproxima aí o tempo final dado pelo Supremo para que o Estado realize concurso para quase 60 mil cargos, quase todos da educação. Isso tem um impacto muito forte, por exemplo, na educação básica, obviamente, mas também na educação superior do Estado. Exatamente. Não é isso, Amanda?
Isso mesmo. A gente tem, por exemplo, na Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, quase 90% de professores e professoras são Lei 100. E quando saiu a decisão do Supremo, foi um desespero coletivo, uma histeria coletiva, porque esses profissionais e essas profissionais estavam construindo a história da universidade. Né? Nos 25 anos da universidade, ergueram a universidade e iriam ser dispensados de forma impiedosa e sem levar a discussão adiante, que foi o que revoltou muito dos envolvidos e das envolvidas.
Então, na passagem de um governo para outro, aí no final do ano, já quando o governo eleito, já em novembro, começou-se toda uma discussão, uma negociação sobre essa transferência para toda a discussão na passagem de governo sobre como ficaria aqueles atingidos pela Lei 100. Então, isso apareceu muito nas mídias, muito nos jornais. Essa negociação do sindicato, dos professores, com a nova administração, para ver como encaminhar as coisas. A nova administração entrou com um pedido de revisão da modulação no Supremo, já não é revisão da decisão, mas da modulação que manda realizar, por exemplo, concurso no prazo de um ano. E isso será julgado na próxima quinta-feira, dia 5. Então, dia 5, há uma expectativa grande do julgamento, se o Supremo vai manter a decisão. O ministro, relator do processo, que poderia tomar a decisão, na verdade, ele poderia tomar a decisão, ele não quis tomar a decisão sozinho, ele levou para o pleno. Então, o plenário do Supremo julga na quinta-feira, dia 5, o recurso impetrado pelo governo de Minas em relação ao concurso. Então, há uma grande expectativa e isso também tem mobilizado os professores e a imprensa tem dado cobertura a essa discussão.
É, uma expectativa tanto dos profissionais envolvidos, como também de quem prestaria os concursos do Estado de Minas, né? Porque foi aberto concurso para cargo de professores e professoras especialistas, mestres e doutores no ano passado para a Universidade do Estado, e também para a educação básica. Então, a expectativa está em todos os âmbitos da educação, dos envolvidos e das envolvidas atingidos, e também naqueles que pretendem ingressar na carreira do Estado.
E a gente teve um edital suspenso agora, né, que está em fase de revisão, e
é um assunto que... Perdão, gente. É, porque é um assunto que ainda divide várias opiniões, né? Porque tem pessoas que são contrárias à suspensão desse edital, né? E pessoas que acreditam que o edital não seria fiel à nova contratação desse pessoal que prestaria os concursos, que não estariam necessariamente enquadrados no perfil que o Estado determinava pelo edital, né?
Eu acho que essa é uma discussão que eu queria até perguntar para a Amanda. No cotidiano, lá, os alunos da UENG, isso aparece nas conversas? É algo que movimenta ou os alunos estão alheios a essa situação?
Então, eu me formei no final do ano passado, né? E então a gente viveu no último período da graduação a primeira greve que a universidade abraçou, de fato. E durante a greve teve adesão de muitos alunos e alunas em defesa da situação de docentes da universidade, mas a gente tem uma, não sei se é bem um problema, mas uma condição que é a UENG é multicamp. Então a gente tem a Faculdade de Educação nos Funcionários, a gente tem a Escola de Design aqui na Pampulha, na Avenida Antônio Carlos, a Escola de Música em outro prédio, e isso fica dificulta.
Tudo em Belo Horizonte.
Isso tudo em Belo Horizonte, fora as cidades do interior, as estadualizações que ocorreram no ano passado. Isso dificulta a comunicação entre estudantes, a agregar estudantes à causa, mas houve uma mobilização muito grande, mais em algumas unidades do que em outras. Mas havia muitos estudantes e muitas estudantes envolvidos e em defesa da causa, participando da greve. E então a discussão foi muito ampla nas unidades, mas cada um com sua peculiaridade, até pelo perfil de cada curso e de cada estudante envolvido.
Então, se um assunto, só para a gente fechar esse bloco, Yolanda, se um assunto que dominou o debate na passagem do ano passado para esse, né, e o início do novo governo, no início desse ano, foi esse da Lei 100, que ainda continua e certamente não terminará no dia 5 com a nova decisão do Supremo. Um outro assunto também que ocupou as páginas dos jornais, a mídia, os sites e tudo, é a instituição, pelo governo do Estado, de um grupo, atendendo a reivindicação dos professores, profissionais da educação, de um grupo de trabalho para discutir a questão da carreira e dos salários dos profissionais da educação. Inicialmente o grupo era para mais os professores, mas ele foi alargado na sua missão, digamos assim, para discutir a questão dos profissionais da educação. Esse grupo fez três reuniões, e na última reunião, dia 12 de fevereiro, o governo apresentou um pouco cenários possíveis de discussão do salário, anunciou também que não pode atender as reivindicações, etc. Os professores não ficaram satisfeitos, obviamente, com essa resposta. Essa semana passada, eu acho que a Beatriz, que é a coordenadora do Sindicato hoje, publicou um texto, acho que no jornal, hoje em dia, cobrando fortemente que o Estado tem que assumir os compromissos dele com a educação, sobretudo com os professores, com os profissionais da educação. Então, esse é outro tema que a mídia tem explorado também, essa tensão existente, uma tensão que já era esperada entre os professores, que vem na reivindicação já antiga de revisão da carreira, de revisão do salário, e um governo que assume dizendo que o Estado está, de certa forma, falido, que não tem dinheiro. Essa tensão já era esperada e a mídia tem explorado, tem fazido isso, através de uma mídia mineira que não apoiou necessariamente a eleição do atual governo. Então, essa tensão aparece e é muito interessante como a educação tem sido, enfim, a cobertura sobre a educação tem pontuado essas tensões. E eu acho que a gente vai, nos próximos dias, isso terá desdobramentos importantes aqui no cenário educacional mineiro. Eu acho que a mídia está trazendo isso, permitindo essa discussão importante, eu acho que fundamental. Nós teremos, se tudo correr bem, uma entrevista em breve com a Beatriz, não é isso?
Exatamente, a gente já está marcando essa...
Beatriz Cerqueira?
Isso, a Beatriz já está até marcada, confirmadíssima, para estar com a gente no dia 16 de março.
Então, acho que nós poderemos aí também discutir com ela essa trazer para o centro a questão da educação no espaço público. A Beatriz que mantém um blog vinculado ao sindicato, ou seja, ela também faz esse trabalho de divulgar, discutir, eu acho que é uma boa conversa sobre as reivindicações, sobre a negociação com o governo, mas também sobre essa ideia da blogueira, pessoa que está aí ativamente participando do debate público sobre a educação. Acho que teremos uma boa oportunidade também trazer um pouco do ponto de vista dos professores, como que ela percebe a cobertura que a mídia dá à educação e particularmente a esse movimento dos professores.
Luciano, a Beatriz pode falar com a gente daqui a 2 semanas sobre isso, mas você também acompanha bastante a mídia, sobretudo a mídia mineira, sobre a educação. Você acha que mudou alguma coisa na cobertura da mídia mineira após a mudança de governo?
Eu acho que a cobertura é diferenciada dos Estados Unidos de hoje em dia, né? São os mesmos assuntos, faz tempo, mas eu acho que o modo como o Estado de Minas explora é um modo mais de explorar a atenção, né? Ou seja, antes ele não fazia isso no governo anterior, gente, não aparecia. Eu acho que ele explora bem as suas matérias, e aí as matérias são também informativas, assim, desse ponto de vista. A impressão que tem que melhorou, porque traz o assunto, claro, explora mais essas tensões, e eu acho que isso para o leitor é legal, para o leitor fica sabendo de coisas que aquela cobertura mais pasteurizada anterior não permitia. Então eu acho que isso é uma coisa boa, o leitor é mais informado sobre isso, tanto na versão online, na versão que fica na internet, quanto na versão impressa. Né? Por outro lado, eu acho que hoje em dia tem feito uma cobertura talvez mais próxima daquela que o Estado de Minas fazia em relação à ESE, né? Mas acho que isso precisa acompanhar mais para a gente ver. Acho que está todo mundo meio que esperando os 90 dias também, tá? Para saber o que fazer. Acho que está todo mundo esperando aí saber o que resultará disso. Aqueles mais aliados ao governo e aqueles que estão mais na oposição, digamos assim, está todo mundo esperando, nem com barba de molho alguns, outros mais afoitos, mas está querendo saber, afinal, qual que é a situação real do Estado, qual que é essa radiografia que vai sair, e, sobretudo, diante da radiografia, quais as propostas do novo governo, inclusive para o campo da educação. A nova secretária, eu acho que está fazendo ações pontuais, está indo devagar, pouco usando aquela coisa do Paulinho da Viola, né? Durante o nevoeiro, leva o barco devagar, né? Então, um pouco eu acho que está isso, e aí um pouco a gente vai ter que esperar os 90 dias, que termina agora, no final desse mês, para ver a realidade do Estado, tal como o governo encontrou, e aquilo que ele está propondo, inclusive, para o campo da educação. Yolanda, então nós terminamos esse primeiro bloco aí falando de Minas e da cobertura em Minas sobre educação.
Isso aí, vamos encerrando esse primeiro bloco, daqui a pouco vem Marcos Vale com os grilos, mas mandando muitos abraços para Raquel Menezes Pacheco, que mandou um beijinho a todos, Alessandra Belo, Demetrios Farias Santos, também a Maurilane Bicas, o Juliano Baeta, Carol Oliveira, a Dita Nascimento, Alessandra Belo, Leonardo Ribeiro Gomes, Betânia Ribeiro, Tânia Márcia Abreu Araújo, Suzana Júnior, Amorim César, Esmeralda de Oliveira Vieira e Elaine Silvestre. Muita gente acompanhando a gente.
A Carol Oliveira lá da Alemanha está acompanhando?
Pois, né? Eu ainda não vi qual Carol que é, porque foi o Mauro que mandou. Eu vou conferir qual Carol que é essa, porque senão a Carol está acompanhando a gente lá da Alemanha.
Seria ótimo. Eu já falei com a Carol Oliveira para escrever para a gente sobre a realidade da escola na Alemanha, essa experiência, acho que é. Sendo ela aí ou não, fica o convite no ar para ser.
Aí confirmadíssimo, Carol Ribeiro acompanhando a gente lá da Alemanha.
Ah, que bom. Beijão pra ela.
Beijo pra Carol.
Carona vem, vira e manda você. E quando a lua vem, já tá no Iacete. Eu faço o que você quiser. Se você for até morrer, quer que você quiser, rio tem, e se quiser também, cabana tem uma nariz.
ovelha tem, um violão também, um passarinho tem. Mas se você quiser, mora na praia, vem com uma forma do rei. Cabeleireiro tem, e se dá pra mentir, cabana tem, piribano tem, e quando a lua vem, já dá pra mulher viver.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nossa, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e mídias.
Ano 48, de volta. Que Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Não, já 9h48 não vai dar para falar nada, tem quatro coisas assim. É possível falar com a Amanda Soares aí de dentro?
Claro, Amanda.
Amanda, você frequenta as mídias aí, eletrônicas, Facebook, coisas e tais?
Sim.
Nessas suas viagens pela mídia aí no último mês, apareceu... Você viu o encontro do ministro da Educação com a Xuxa?
É, eu vi essa reportagem solta aqui mesmo nas redes sociais.
E isso te chamou a atenção, assim, como é que foi?
Ah, com certeza, eu acho que chama sempre a atenção de quem está ligado a essa questão da educação, né? Sempre faz a gente refletir um pouco a respeito do que vem aparecendo na mídia e o que está aí para a gente debater um pouquinho.
Então, o ministro também quer envolver a Priscila nessa conversa. Priscila, você também acompanhou nessa?
Pois é, o ministro postou uma selfie com a Xuxa no perfil dele no Facebook e mencionando a Xuxa como uma pessoa muito importante para a educação infantil, né? Então, assim, a gente... Eu acompanhei um pouquinho dos comentários que apareceram nessa postagem de... pessoas muito se sentindo muito injustiçadas, né? Professores, vários professores reclamando, se queixando sobre esse posicionamento do ministro. Afinal, a gente tem muitas pessoas dentro da universidade, professores dentro da sala de aula, nas escolas de educação básica, que não são reconhecidas em momento algum pelo empenho e pela dedicação e pelos seus estudos e pesquisas na área. E ele coloca como apresentadora de televisão, né, nacionalmente e mundialmente conhecida, como se fosse uma pessoa muito importante para a educação dessas crianças, né? Então a gente fica pensando quais são os valores assim, que o ministro tem, né, o ministro que já fez alguns comentários meio controversos, para não falar absurdos, mas da valorização mesmo do docente, né, em contrapartida com a valorização de uma pessoa que é uma pessoa pública e de muito prestígio na mídia, né? Seria isso uma politicagem, um esforço, uma politicagem no governo para poder tentar chamar a atenção? Ou você realmente acredita que a Xuxa possa oferecer mais para esses alunos, para essas crianças, do que os professores dentro da sala de aula que tiveram formação e que se formam cotidianamente na sua prática, possa fazer para essas crianças, né?
E foi interessante, que foi um fenômeno muito forte, assim. Eu acho que uma reação, ele fez isso às 11 horas da quarta-feira, na quinta de manhã já estava escondido, saiu brincando. Ele estava apanhando direto e continuou apanhando o tempo todo. Havia comentários muito diversos, né? A maior parte dos seus comentários eram contra a ideia de que ele afirmava que a Xuxa tinha um bom material para o ensino infantil, né? O ministro, quando não sabe nem como que dizer, o ensino infantil, essa coisa que provavelmente não existe.
O que seria esse material?
O material. Então, eu acho que
a Xuxa desenvolver esse material, né? Porque a gente acha que falando tanto de valorização da carreira docente, a gente vê abriu agora um concurso simplificado para contagem para educador infantil com nível médio, que não exige graduação em pedagogia, ou seja, qualquer pessoa com ensino médio pode chegar numa sala de aula para as crianças e fazer o que achar que é importante. A Xuxa tem essa capacitação, o que a gente vai dar para dar a Peppa, a Galinha Pintadinha, que vai desenvolver material para a educação infantil. E no momento que a pré-escola, como a gente está falando com o professor Fulvio mais cedo, vem apontando para a sua obrigatoriedade no ano que vem, e a Xuxa vai desenvolver material para essas crianças. Que material vai ser esse? Né?
Agora, eu acho que do ponto de vista da cobertura da mídia, assim, isso apareceu em jornais, mas sobretudo apareceu nos sites, né? E chama atenção, assim, a mobilização de um grande número de professores, as pessoas se identificando e falando e debatendo. Eu acho que isso, nesse sentido, super interessante, assim, como foi. Por outro lado, eu acho que também ninguém explorou muito, pelo menos eu não vi explorando, seja pessoas respondendo, seja analistas, dizendo uma questão que era do aspecto comercial envolvido nisso. A Xuxa está saindo, depois de um contrato de vários anos, décadas, né, com a Rede Globo, está saindo para uma outra empresa. Ela está lançando um novo DVD. Então, como que o ministro da República se presta a entrar nesse jogo também, né, que não é só se referir à educação, mas nesse jogo comercial midiático, né, das personalidades da mídia, como é a Xuxa. Acho que é interessante, assim, por um lado, tem isso que a Priscila fala, que é um jogo pirotécnico, né, de pirotecnia aí, eleitoral e marqueteiro, né? Ou, pior ainda, será que ele acredita mesmo no que diz? Ambas as situações são muito ruins para o ministro da República, o ministro da Educação. Quer dizer, fazer uma coisa ou outra, é muito ruim. Vir a público, dizer, falar, dar manifestação, é muito ruim, porque isso não atinge apenas a pessoa física do ministro, do sujeito, mas é um ministro da República que fez isso no exercício da função. Né?
Que importância a educação infantil tem para essa pátria educadora que coloca um apresentador de TV como carro-chefe de uma campanha para...
Então,
de um projeto de educação infantil.
Esses aspectos ainda não foram reunidos, pelo menos eu não vi, pode ser que eles tenham sido em algum lugar. Se tivesse, enfim, seria até bom socializar isso, quem conhece. Mas eu não vi esses aspectos todos alinhavados numa posição mais clara, assim, em relação a isso. Claro, tem posições dos movimentos sindicais, dos movimentos professores, etc. Mas eu acho que é muito interessante isso, porque ocupou muito... de forma muito ostensiva as mídias dessa questão.
Nossa, problematizou tanto quanto deveria, né?
Acabou de chegar aqui nos nossos estúdios o nosso pró-reitor para assuntos estudantis, é o FMV, professor doutor Tarcísio Mauro Vago, que vai aqui nos dar pelo menos um boa noite, um boas-vindas. Boa noite, Tatar, boas-vindas para você.
Boa noite, Luciano. Boa noite para você que está aí do outro lado do rádio. Estou conseguindo chegar agora, porque estava ali no auditório da reitoria, na recepção aos novos estudantes, na abertura do ano letivo da UFMG. Foi justamente hoje. Uma alegria poder participar pelo menos no finalzinho do programa e mandar um abraço para todo mundo. Dizer que é o nosso oitavo, nono ano aqui do nosso projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, e o nosso oitavo indo para 9 aqui na rádio FMG Educativa, né? Boa noite, Pepe, tudo bom? Yolanda, saudades?
Saudades, Tarcísio.
Amanda Martins.
Amanda, queridíssima, que está estreando hoje.
Amanda Soares da...
Amanda de um lado, Amanda do outro. Eita coisa boa. Um abraço para o Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até o Rio Grande do Norte.
Tá. Aqui você sabe que hoje a gente fez a entrevista com o Cury e a parte... É muita coisa. Nesse final, aqui a gente está falando da cobertura da mídia e educação nesses últimos meses. Tinha vários assuntos trabalhados que já chegaram. Nós estávamos aqui conversando todos nós sobre o encontro do ministro com a Xuxa. Não podia deixar de focar isso aqui. Comentamos já e tudo. Para
o show do Chico.
São 9h57, na verdade 9h58. Você vai poder falar sobre isso, que eu sei que você também acompanhou. Esse episódio e a cobertura que você observou, e já pode passar direto para a Yolanda para fechar aí.
Bem, de fato, era algo que, por pior que pudéssemos esperar, por isso nós não esperávamos, né? Um encontro de um ministro com uma apresentadora de televisão de renome nacional, mas que não tem nenhuma tradição na construção de políticas públicas para a educação. Lamentável, tão lamentável quanto o corte de 7 bilhões de reais para a educação pública brasileira.
Que é outro assunto que estava na pauta, nós vamos estar um pouquinho com o Cury, mas estava na pauta do nosso comentário, mas
sim. Não podemos aceitar que, exatamente no slogan da pátria educadora, nós tenhamos, no primeiro mês de segundo mandato, o corte de 7 bilhões para a educação, que, aliás, vai repercutir da educação básica à educação superior e já está repercutindo nas universidades federais. Bom, o que fazer diante disso é continuar aquilo que sempre fizemos historicamente: lutar por uma educação pública de qualidade, né, para que a imprensa possa dar notícias, e nós aqui também, interessantes para o país. Quando nós lutamos por 10% para a educação, 10% do PIB para a educação, quando nós sabemos que tem os royalties do petróleo, do pré-sal, que estão garantidos para a educação e para a saúde. Esse é um banho de água fria. Aliás, nem banho de água, porque também temos o problema com a água, né? Então, assim, é preciso reverter este quadro, e só com mobilização social é que vamos conseguir. Começamos bem, né?
É isso. Valeu, boa noite para os ouvintes. Foi um prazer inenarrável, como a gente estava dizendo esse fim de semana, no encontro que a gente fez, estrear esse novo ano em companhias tão agradáveis quanto as Amandas, Priscila e Yolanda aqui. Foi um prazer, meninas, muito bom. Tarcísio, é sempre bom tê-lo aqui.
Olha só a companhia, que beleza. Vamos juntos.
Isso aí, agora 10 horas fechando Pensar Educação, Pensar no Brasil, o primeiro do ano. E agradecendo você que está em casa com a gente pelo rádio, pela internet. Segunda, a gente está de volta recebendo a professora Larise da Silva falando sobre o movimento Pró-Fórum Permanente de Educação de BH. Hoje, na direção do Cyber Pacífico, na técnica Thiago França, na mesa e na apresentação, eu e Yolanda Assunção, a programação musical de Rafael Medeiros. A gente se vê semana que vem. Até lá!
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.